Estamos no ar, hein? Alô, você ligado no GE.globo. Essa aqui é a Gringo Live, live com a galera da Editoria de Futebol Internacional do GE, que também toca o podcast Gringolândia, que está no ar semanalmente. Um abraço para você que nos vê ao vivo no site, ou também para você que nos ouve depois aí através do nosso podcast, nos agregadores. É dia de falar de Copa do Mundo, porque rolou o sorteio das repescagens da Europa e também Intercontinental, de olho no Qatar em 2022. Eu sou o Jorge Natan e hoje conto com a presença de Felipe Barbalho e Thiago Benevenuti ao meu lado para falar sobre esses diversos temas, de olho no próximo Mundial. Falta um ano, hein? Felipe Barbalho, seja bem-vindo. Você, eu sei que está com o coração dividido aí entre Gal e Itália. Ficou na pior das situações, assim, o que todo mundo temia ou esperava, dependendo do sentimento, aí aconteceu. Portugal ou Itália, só um pode ir para a Copa do Mundo.
Pois é, Natan. Bom, prazer estar aqui de volta aqui na Gringo Live. Estamos de volta na live, todo mundo que acompanhou aí a gente na Euro. Pois é, mamma mia, hein? Putz, grila, rapaz. Tudo que a gente estava, todo mundo com medo que acontecesse, aconteceu, né? Parece que atraiu a Itália e Portugal. Pois é, vão se enfrentar, vai sobrar um, mas foi um castigo cruel, mas merecido para quem deu mole no final.
Pois é, as duas deram mole, a gente vai depois lembrar um pouco dessa campanha. Bené, seja bem-vindo também. E falando aí da repescagem intercontinental, o sul-americano, né, quem ficar em quinto aqui nas eliminatórias da América do Sul, vai pegar uma pedreira maior do que de costume, já que vai ter pela frente o representante da Ásia, né? Seja bem-vindo.
É isso. Tudo bem, Natan? Barbalho, saudades dessa live, hein? Época da Euro foi sensacional, a gente está retomando. É isso, acho que a parte mais fácil da repescagem é, obviamente, o representante da Oceania, que vai enfrentar quem passar lá nas eliminatórias da CONCACAF. Não dá para projetar muita coisa, porque a gente não faz ideia quais serão as seleções, porque nas eliminatórias sul-americanas, hoje seria o Peru. Mas, assim, como falta muita coisa ainda e está muito embolado, é difícil a gente falar se vai ser uma missão, se a seleção sul-americana chega como favorita, porque a gente também não sabe se vai vir uma Austrália, se vai vir um Japão, que é a chance muito grande, porque nas eliminatórias da Ásia ainda tem um confronto entre eles, né? São dois grupos nessa última fase, o terceiro colocado de cada grupo, eles se enfrentam aí sim para saber quem pega o representante da América do Sul. Mas com isso aí de Itália e Portugal na mesma chave, assim, o tema tem que ser esse, porque para quem está ouvindo, para quem está vendo, o semblante de Jorge Natan é desolador, porque ele morre de medo de Cristiano Ronaldo não estar na Copa do ano que vem. E eu, Natan, eu também tenho esse receio, cara, eu não quero ver Copa do Mundo.
É, não tem muita graça, mas na verdade, cara, eu já fiquei com esse medo aí, desde que o Mitrovic guardou aquele gol quase nos acréscimos do último jogo, porque essa repescagem, o modelo mudou muito, né? Além de estar na chave da Itália, o fato de ter apenas um jogo, né, ser um jogo único em cada fase, né, dessa repescagem, dificulta muito a situação para um time que não vem tendo bom desempenho. A gente vai falar sobre isso. Nessa abertura a gente só quis dar uma pincelada sobre tudo aí. Vamos aqui, enquanto a galera vai chegando, já vou fazendo o convite, vocês participam conosco, mandando aí suas perguntas, seus comentários, também respondendo as questões que a gente vai fazer. Começando com uma aqui, ó. Quem vai fazer mais falta na Copa do Mundo? Itália ou Cristiano Ronaldo? A Itália tradicional, tetracampeã, atual campeã europeia, e Cristiano Ronaldo, né, que é tido como um dos grandes jogadores da história, certamente ao lado do Messi, aí, os dois grandes astros do futebol mundial. Hoje em dia, alguém vai fazer falta. E aí, antes do nosso debate também, vou lembrar para a galera me seguir no Twitter, @gringolandiage. Quem não conhece o nosso podcast, seja muito bem-vindo. A gente está toda semana no ar, tratando dos temas do futebol internacional, não só de seleções, mas Liga dos Campeões, tudo aí do futim. Essa pergunta que eu fiz para a galera, eu vou jogar também já para o Bené e para o Barbalho. E aí, Bené, quem você acha que faria mais falta? Você já falou do Cristiano Ronaldo, mas o duelo contra a Itália é difícil também, né? Com o Bené e o Acaíra, então eu vou jogar a pergunta para o Barbalho. Barbalho, você como representante aí de uma torcida sempre italiana, muito grande no Brasil, mas também fã do Cristiano Ronaldo, é difícil escolher quem faria mais falta para uma Copa do Mundo.
Pois é, difícil, Natan. O que temos, né? De um lado, uma seleção super tradicional em Copa do Mundo, né? Só ficou fora pô, duas vezes. Em quer dizer, na verdade, a primeira não foi e só ficou fora em 58. E agora em 2018, um grande trauma, né? Na última eliminatória, que foi eliminada, não conseguiu ir à Copa. Enfim, a Itália, de alguma forma, conseguiu recuperar essa autoestima, né, com a campanha aí que bateu o recorde de invencibilidade. Culminou num título da Euro conquistado na Inglaterra, né, contra a Inglaterra, com muita justiça, um time jogando, uma seleção jogando muito bem. Mas depois do título da Euro, parece que deu uma esfriada, né, na máquina. E chegou nas eliminatórias e deu um mole muito grande, né, contra a Suíça. Saiu das eliminatórias para a repescagem invicta, justamente por conta do último jogo que não conseguiu vencer, né? Em paralelo, Portugal também teve esse mole no último jogo, perdeu em casa de virada. Então, também, assim, não, também é um, por isso que eu falei no começo, né? É um castigo cruel, mas merecido. Sem ficar em cima do muro, Natan, que eu sei que você não gosta que ninguém fique em cima do muro. Eu acho que quem faz mais falta para a Copa do Mundo agora seria Cristiano Ronaldo. E aí eu não estou puxando brasa para a sardinha portuguesa, mas é porque hoje em dia, né, a gente sabe que o futebol vive dos grandes astros e por mais que a Itália seja uma seleção tradicional, Cristiano Ronaldo desperta uma atenção, é mais seguido do que muitos clubes, muitas seleções, né, tem um perfil mais seguido nas redes sociais aí entre os jogadores. Então, acho que Cristiano Ronaldo faz mais falta a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo.
Olha aí, gostei. Me surpreendeu, porque eu achei que o Barbalho, como o cara mais velho, né, mais tradicional, não ia abrir mão da Itália. E você, Bené, concorda com o Barbalho que hoje, 2022, Cristiano Ronaldo, na Copa, faz mais falta que a Itália?
Natan, que minha família, Benevenuti, não me ouça nesse momento, mas eu acho que sim. E também tem um adendo, né, Natan? É óbvio que são coisas do futebol, mas naquele jogo lá contra a Sérvia, que o Cristiano Ronaldo fez o gol, a bola passou da linha, não tinha VAR, o que eu acho um absurdo. Nessa altura do campeonato, num jogo de eliminatória, a gente não ter VAR, o Cristiano Ronaldo falou que uma nação tinha sido prejudicada. E realmente foi, porque no fim das contas fez muita falta. Então, a Itália acho que foi mais, obviamente, entre aspas, assim, mais incompetência, mais falta de mérito, porque não conseguiu ganhar da Suíça no confronto direto, nenhuma das duas vezes. No fim das contas, empatou com a Irlanda do Norte na última rodada. Tudo bem que 1-0 ali não faria a Itália garantir vaga, mas, enfim, foi foram tropeços que a gente não esperava da Itália. E, querendo ou não, em 2018 a gente já tomou esse baque, assim, a Itália fora. Então, já meio que acostumou, né? Obviamente, a gente que acompanha a Copa desde que nasceu, a gente, pô, olhar e ver a Itália sem participar de duas Copas consecutivas é muita coisa, gritante, é até assustador, mas é Cristiano Ronaldo, cara, tem que estar, eu não consigo ver uma Copa do Mundo sem o Cristiano Ronaldo, e o Jorge Natan agora vai me aplaudir porque eu fui profissional nesse momento, mas é isso, cara, porque vai ficar aquela coisa, o Cristiano, se não jogar essa, a gente estava até debatendo em off, vai querer jogar 2026 com 40 anos, pode ser que jogue as duas, inclusive, né, se Portugal passar agora, não duvido de nada. Mas não dá, eu não consigo imaginar uma Copa do Mundo sem, obviamente, Messi e Cristiano.
Bené, eu concordo com você. Não precisa nem dizer também que eu sou fã do Cristiano, é só vocês olharem aqui, ó, nos dois cantos aqui, coloquei coisas sobre o Cristiano Ronaldo, acho que fará muita falta. Estava até falando fora do ar aqui. Eu acho que se o Cristiano Ronaldo não for para essa Copa, que na teoria seria a última dele, vai fazer um esforço descomunal para estar em 2026, né? E essa coisa que o Bené falou é fundamental de lembrar, né? Vai ser uma muleta para essa seleção que é mal treinada, tem a melhor geração dos últimos anos. Se não for para a Copa, vai sempre lembrar desse jogo. E na mesma competição, lá atrás não tinha VAR e hoje em dia tem. É uma coisa bem complexa de se analisar numa competição da FIFA. Mas beleza. Quero saber, então, do Bené e do Barbalho, o seguinte. Eu perguntei quem faria mais falta, mas quem é que vai passar? Aquele bet, aquela aposta. Quem passa? Quem vocês botariam um dinheiro aí? Pode ser nenhuma das duas também. De repente, vocês acham que a Turquia vai para a Copa do Mundo?
Tem isso, né, Natan? O fato das duas caírem na mesma chave diminui, na minha visão, não sei se é uma questão matemática ou se é só um achismo meu, diminui a chance de a gente ficar sem as duas. Porque se tivesse mais espalhado, sei lá, a chance de Portugal cair e a Itália seguir, ela existe. Enfim, é um achismo meu da minha cabeça. Acho que a Itália tem um caminho bem mais tranquilo, né? Vai pegar a Macedônia. A Turquia pode sim dar um gás em Portugal. Lembrando, jogo único ele equilibra tudo, né? Então, é complicado, mas eu apostaria, mesmo com Portugal estando tendo um adversário mais complicado nessa semifinal, eu apostaria em Portugal. Por mais que o trabalho, não se, em relação ao time, em relação ao trabalho dos treinadores, eu acho o do Mancini melhor, mas eu acho que nessa hora tem tudo para ser aquele roteiro que o Cristiano Ronaldo gosta, sabe? Dele decidindo o jogo, dele chegando e sendo o cara desse playoff aí que falta para a Copa. Então,
a gente não viu,
é difícil, mas eu colocaria em Portugal.
Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, vocês não vão me ver falar mal do Cristiano Ronaldo, mas assim, obviamente a gente não pode esconder os fatos. A gente não viu o Cristiano ser extremamente decisivo, por exemplo, em semifinais, quartas de final de Copa do Mundo recentemente, né? Ou quando ele é decisivo, faz gols, Portugal não consegue avançar, tanto que foi eliminado nas oitavas de final contra o Uruguai. Dado esse histórico recente, né, de Copas do Mundo, eu não tenho tanta segurança que Portugal, diante da Itália, vai ter um jogo competente, o Cristiano Ronaldo vai ser o suficiente. Mas, por exemplo, na Euro 2016, a gente viu Portugal vencer uma França que todo mundo achava que era imbatível na final dentro do Stade de France. Enfim, Barbalho, você que estava lá nessa Euro 2016 pode falar muito bem sobre como foi surpreendente. Inclusive, com o Cristiano Ronaldo jogando apenas metade do primeiro tempo, tudo pode acontecer quando o Cristiano Ronaldo está do outro lado. Mas, no histórico recente, eu acho que a Itália parece estar mais segura para lutar por essa vaga em dois jogos únicos.
Nathan, a Itália pode até parecer mais segura, até. Ó, agora que a gente voltou aqui, quem está vendo a live, ó, vai ver meu palpite. Atenção, vou levantar. Bandeirinha. Bandeirinha Portugal passa, viu? Olha aí. É porque é o seguinte, eu acho que Portugal vai ter uma missão muito difícil ali contra a Turquia, porque a Turquia provavelmente vai fechada lá para o Estádio da Luz e vai. E o time de Fernando Santos vai atacar. Enfim, vamos ver o que. Se Fernando Santos até março muda um pouco ali a mentalidade, apesar de no jogo contra a Sérvia, ele até postou a seleção um pouco mais à frente, né? Escalou Renato Sanches, Bernardo Silva. Enfim, botou até, tentou, né? Só que a Sérvia jogou mais do que Portugal, dominou o jogo.
Mas, tentou mais ou menos, né, Barbalho? Bruno Fernandes ficou no banco.
Sim, mas também não dá para escalar 12.
Sim, mas eu acho que é Bruno Fernandes, Cristiano e mais 9 essa seleção para mim.
Além do mais, levando em conta o entrosamento que eles agora estão tendo mais no Manchester United, né? Enfim, poderia ter se aproveitado disso, né? Mas não se aproveitou. Mas enfim, e o Bruno Fernandes também não entrou tão bem no jogo, mas a fatura ali já estava bem perigosa, né, para se perder no final. Mas o que eu acho em relação a você estava falando em relação à Itália, ela chega um pouco mais confiante, né, pela consistência da invencibilidade que ela teve, só fraquejou agora no final das eliminatórias. Portugal tem aí um dilema para resolver o jeito de jogar, né, de se reencontrar um pouco mais para o ataque, para passar da Turquia, que é um adversário difícil, mas pelo menos é no Estádio da Luz, não é em nenhum inferno lá de Istambul, né? E a Itália, bom, vai ter uma fatura talvez mais fácil, né, de pagar ali contra a Macedônia, mas de qualquer forma, no embate da Itália contra Portugal, eu tenho a confiança também, como você, que Cristiano pode reviver aquela repescagem contra a Suécia, que era um duelo ali de personalidades, né? Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, e Cristiano decidiu ali de longe, né? E essa vai ser minha torcida, enfim, apesar da Itália ser uma seleção que eu me identifico bastante, mas Portugal está no sangue e Cristiano Ronaldo, acho que o fator decisivo de Cristiano Ronaldo pode, sim, levar Portugal para a Copa. E a Itália, a gente estava falando aí, só para finalizar, em relação ao retrospecto, né? A Itália, se a gente for também ver o retrospecto na Copa, além de não ter passado para a última Copa, né, não ter classificado, desde que ela foi campeã, não passou da primeira fase da Copa do Mundo, né? 2010 e 2014, ficou pelo caminho. Então, assim, a Itália também tem esse trauma. Então, isso psicologicamente para a Itália também pode pesar. E os comentários nos dois países foi: nem eles. É muito difícil para a gente, mas eles também não queriam pegar a gente. Então, vai ser ali equilibrado, jogo a jogo.
Olha só, vamos então relembrar como é que a gente chegou nessa situação. Pode plugar aí nosso diretor, Rafael Barros, galera que está na técnica atrás das câmeras. Também tem o Pedro Suaide aí junto com a gente, Daniel Falcão. Pode botar aí a tabela das eliminatórias da Europa, só que olhando para a fase de grupos, para a gente relembrar só um pouquinho da campanha tanto de Portugal quanto de Itália, que estiveram em boa parte aí do torneio com a vaga na mão, ou bem próximo da vaga, só que na hora da decisão, um gol muda tudo, né? Grupo A, aí, ó. Portugal chegou na última rodada basicamente precisando de um empate para garantir essa vaga direta. Para quem não lembra, o regulamento era o seguinte: 10 seleções, né? 10 grupos, 10 vagas diretas. O primeiro colocado de cada grupo passava diretamente para a Copa do Mundo do Catar. E os segundos iam para essa repescagem que foi sorteada hoje, junto com duas equipes da Liga das Nações. As duas equipes com melhor campanha na Liga das Nações que não tenham conseguido vaga através das eliminatórias. E aí Portugal chegou para jogar no Estádio da Luz contra a Sérvia, precisando de um empate. Saiu vencendo por 1-0, só que aí levou uma virada aos 44 do segundo tempo, com o gol do Mitrovic, que causou essa situação aí. A Sérvia foi líder do grupo com 20 pontos e Portugal ficou em segundo com 17. E aí, Bené, a gente não tem como não lembrar desse jogo que você comentou na Sérvia, em que Portugal venceria com o gol do Cristiano Ronaldo no final. Inclusive é um gol de uma figurinha, esse negócio de figurinha de WhatsApp, né? Eu uso muito, é quando ele sai de campo assim, acabou, pega a braçadeira, joga no chão. Se Portugal ficar fora, é óbvio que essa vai ser uma cena que vai ser recorrente e algo surpreendente até. Mesmo na época, quando Portugal não conseguiu vencer, imaginava-se que ia para a Copa diretamente.
É isso, esse jogo é muito emblemático, cara, porque para mim é um erro gritante a não utilização do VAR num jogo de eliminatória. Para mim, quando essa notícia saiu, né, a gente publicou no GE, eu falei, cara, como que pode, assim? Tipo, ainda vai poder existir, eu até lembrei daquele lance da mão do Henry, né, nas eliminatórias. Sim. França e Irlanda, não era? França e Irlanda.
Isso, 2006.
Aquele lance é um dos maiores, né, erros que a gente viu de arbitragem e eliminatória, e aquele lance em 2021, na era VAR, ainda poderia acontecer, porque o cara poderia não ver e o VAR não corrigiria. Então, esse gol do Cristiano, obviamente, não é um erro tão gritante, porque é um lance muito rápido, a bola passa ali questão de milímetro da linha, mas ela, na minha visão, ela entra toda, faz muita diferença. Mas, óbvio, a gente também não pode tirar do futebol apresentado, porque na rodada dupla final, nos últimos dois jogos das eliminatórias, Portugal fez um ponto. Portugal não conseguiu ganhar da Irlanda, que já estava eliminada. Então, é difícil. Perdeu em casa para a Sérvia também. Então, não pode ser muleta, né, como você falou. Eu acho que é um lance que ele é, sim, emblemático. Ele é gritante. É um erro assim, que não poderia acontecer. Mas o futebol também, na reta final de Portugal, na própria Euro, deixou a desejar em alguns momentos. Mas, repito, eu ainda vejo esse time de Portugal, de todas essas seleções, né, a gente compara mais com a Itália porque é a mais forte, com mais nomes de Copa do Mundo. Porque quando a gente vê uma Copa do Mundo, a gente quer ver os craques, a gente quer ver o jogador que brilha. E, assim, óbvio, Cristiano Ronaldo, tem o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o próprio João Félix ainda, tem uma galera que tem maior apreço, que vê muito potencial nele. Eu acho que Portugal reúne muito desses jogadores, mais do que a Itália reúne. Então, só fazendo mais esse adendo também.
Tá certo, Barbalho. Então, a gente já lembrou essa campanha. Portugal não teve uma campanha ruim. O único jogo que perdeu foi justamente esse contra a Sérvia, mas a Sérvia também era um adversário de peso, né? Você pode olhar, de repente, para a campanha da Inglaterra, que a Inglaterra conseguiu a vaga direta, né? Mas a Inglaterra tinha um grupo talvez mais simples. Tinha até a Polônia, que era uma pedreirinha ali, mas não tem, talvez, a capacidade que a Sérvia tem e tá sempre disputando vaga, tá sempre em Copa do Mundo, enfim. Portugal não tinha um grupo tão baba, até porque perdeu pontos, como o Bené falou, importante diante da Irlanda. Enfim, como disse Daniel Mundin, duas edições atrás no Gringolândia, né, no nosso podcast, as eliminatórias europeias parecem fáceis, mas elas são traiçoeiras. Então, por exemplo, a última rodada contra a Sérvia aí era super traiçoeira para Portugal.
E também, como eu disse, nesse mesmo podcast, nesse mesmo Gringolândia, também um pouco do paralelo que acontecia na América do Sul, né, nas eliminatórias da América do Sul, lá para trás, antes de turno e retorno, de ter tantos jogos como a gente tem hoje em dia, as chaves eram de três, né? Então, o Brasil, às vezes, tinha dois jogos ali com o Paraguai e mais uma baba na chave, mas os dois jogos contra o Paraguai eram jogos decisivos. Tudo bem que estamos falando de outra época, que o Brasil era muito superior, mas também pegou fases que eram difíceis, como para ir para a Copa de 90, né, contra o Chile, enfim. Portugal deu mole na reta final, assim como a Itália deu mole na reta final, mas como o Bené falou no começo, assim, mais a incompetência da Itália foi maior, por conta também dos pênaltis, né, que nosso grande Jorginho acabou não convertendo, mas Portugal
justamente
também...
contra a Suíça, né? Nos dois jogos.
Justamente contra a Suíça, e Portugal teve uma incompetência também no último jogo, por jogar em casa, com vantagem no empate, confronto direto, abriu o placar aos três minutos, dois, três minutos de jogo e realmente entregar um pouco para a Sérvia. Mas a Sérvia é um adversário mais qualificado, como você falou. A Sérvia é muito da herança da Iugoslávia, né? O Brasil da Europa, os brasileiros ali, tanto a Sérvia quanto a Croácia, jogam um toque de bola muito bom, tem bons jogadores, Tadić, enfim, tem bons valores. E envolver o Portugal, agora realmente é se reencontrar Portugal. Itália vai ter menos a se recuperar, né? Por conta de toda a campanha que fez aí na Eurocopa, que a gente destacou aqui da invencibilidade. Mas Portugal tem um caminho, mas tem uma estrela, e algumas estrelas como o Bené bem destacou, né? Tem jogadores aí, Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, o Cristiano Ronaldo, João Félix, enfim. Na zaga tem o nosso Pepe, que não jogou contra a Sérvia, que também é bom se destacar isso, né?
Sim. Mas não faltam nomes, o Cancelo jogando muito no Manchester City também, enfim. O problema está no banco, o problema está no nosso professor, Fernando Santos. Eu sou o presidente da Federação Portuguesa, aproveitava agora, saiu o sorteio. Chega, Fernando Santos, final de ano, ó, leva uma cesta bonita para casa, aquela vinhota bonita, portuguesa. Obrigado por tudo, vai com Deus, agora a gente precisa de outro treinador, porque, enfim...
Deixa o Cristiano, Natan, viu? Viu que o vídeo lá na Juventus, o Cristiano ali... Injeta um ânimo, rapaz. Manda os caras correrem como nunca e vão pra Copa. Deixa o cara. Pô.
Talvez Portugal só tenha ganho da França em 2016, porque o Cristiano tava ali do lado de fora orientando também, senão o Fernando Santos ia dar as... Enfim, não quero cornetar o nosso professor, não. Obrigado pelo título português.
Nada,
pelo título europeu
bobagem.
Em 2016. Mas a gente já falou bastante de Itália e Portugal aqui, né? Como o Bené falou, era justamente o grande foco. Quis o sorteio que isso acontecesse. Já era falado desde o fim da data FIFA aí desse mês de novembro. Mas vamos olhar um pouquinho que tem outras duas chaves para serem comentadas. Afinal de contas, três equipes vão para a Copa do Mundo. E além de Portugal ou Itália, mais duas estarão lá. E podem ser diversas equipes, desde a Suécia até a Ucrânia. Enfim, pode plugar aí nossa direção aqui da nossa Gringolive. A tabela das eliminatórias, mas olhando para a repescagem. Para a gente ver quais são as chaves. Quais são os caminhos da galera? Olha só. A Escócia enfrentará a Ucrânia em casa pela chave 1. Quem vencer esse jogo enfrentará País de Gales ou Áustria, valendo uma vaga na Copa do Mundo. Na chave 2, Rússia pega a Polônia na Rússia. Ainda locais a definir, a gente não sabe os estádios ainda desses jogos. Inclusive, não está garantido que Portugal jogará no Estádio da Luz. E aí, depois, a Suécia pega a República Tcheca. Quem vencer cada um desses jogos se enfrenta, então... A gente pode ver o jogo do leste europeu aí, tem boas chances, inclusive, de acontecer. Só para a gente rever, Itália pega a Macedônia, Portugal pega a Turquia. E eu comentei só isso do Estádio da Luz, porque tá rolando uma campanha da galera do Porto, né? Ah, vem jogar em Porto, vem jogar no Porto, na verdade, né? Estádio da Luz não tá dando sorte. Tem alguma coisa a comentar sobre isso, Barbalho?
Não, vou jogar no Estádio da Luz, é um estádio maior, na capital.
É a casa tradicional, né?
É a casa.
E isso fará a diferença, porque Portugal pega a Itália em casa, a gente já comentou, enfim. Isso eu acho que pode ser o único ânimo, Bené, você que estava me zoando. Eu acho que a única coisa que me dá um fio de esperança é Portugal jogar em casa. Se jogasse na Itália ali também, acho que não teria muita condição. Mas falando aí de Escócia, Ucrânia, País de Gales e Áustria, quero saber de vocês aí. Quem é que vai para a Copa do Mundo, né? Quem consegue passar nessas chaves, primeiro de cada confronto, depois pode deixar a tabela plugada aí, que a gente vai falando sobre cada confronto especificamente rapidinho. Ó. Escócia e Ucrânia, Barbalho, qual é o teu palpite?
É na Escócia, né? Eu acho que passa a Escócia, apesar da Ucrânia ter até, né? Enfim, tem bons valores, Miranchuk, tudo Tchuk, todos os jogadores aí que a gente viu na Euro também, mas a Escócia fez até uma campanha boa, né, nas eliminatórias, se eu não me engano, é uma das segundas colocadas com mais pontos, tudo bem que estava na chave, né, uma chave mais fácil, né, de fazer pontos, mas eu acho que passa a Escócia, viu?
Beleza, a Escócia que tem a geração aí que tem como destaque o Robertson, do Liverpool, né? Lateral do Liverpool, mas tem o McTominay também, que não vem jogando muito no Manchester United. Enfim, nesse jogo aí, inclusive, Bené, Escócia e Ucrânia, o Thiago, volante do Atlético de Madrid, que jogou a Copa do Mundo 2014, enfim, O cara me fala, quem você quer evitar na Copa do na repescagem? O cara me fala a Ucrânia. É um brincante, né? Tivesse sido a Ucrânia, não a Itália, cara. Enfim, o que você acha que vai dar nesse jogo aí?
Quando o cara fala da Ucrânia, eu acho que ele pega muito da última Euro, né? Porque dessas seleções aí, a Ucrânia foi a que foi mais longe. Mas isso não quer dizer, isso não pode não dizer muita coisa, porque chegou nas quartas de final, mas tomou uma sapatada da Inglaterra. Não foi, por exemplo, eu acho que a Áustria, que é outra seleção que está nesse playoff aí, nesse mini torneio, é uma seleção que caiu antes, caiu para a própria Itália, para campeã nas oitavas, mas mostrou muito mais, eu acho, assim, em relação a dificuldades para seleções superiores. Óbvio, botando a Euro como nossa última lembrança forte de uma competição ali... na verdade, as eliminatórias também são, mas de uma competição que você tem que ganhar para passar, com pressão. Então, eu não vejo a Ucrânia essa coisa toda, não, apesar de ter ido mais longe na Euro. É para falar só da Escócia e Ucrânia, quem passa, ou já do todo?
Pode falar de Escócia e Ucrânia e a gente já passa aí para o outro confronto, né? Que país de Gales vai enfrentar a Áustria. Também já pode dar o teu palpite duplo, então, aí, Bené.
Cara, eu vou apostar na Áustria. Só vou falar isso. Dos quatro, eu vou apostar na Áustria.
Olha aí, então já tá dando aí o gabarito total dizendo que a Áustria vence o país.
Foi ousado, foi ousado. Meio...
tá certo. E aí, ô Barbalho, o que você acha? A Áustria passa de País de Gales e dos quatro talvez seja o favorito para levar essa vaga aí?
Passa País de Gales também. Eu tô apostando muito no fator casa nessa repescagem aí. Sendo um jogo em casa, eu tô apostando até porque, assim, vamos lembrar, a Áustria tá na repescagem por conta da Liga das Nações, né? Porque não foi como segunda colocada. Vamos pegar aqui a colinha. A Áustria ficou em que lugar? Qual grupo? Vamos ver aqui. Você tem aí?
É aqui, ó. A Áustria ficou em terceiro lugar
do grupo. Foi terceiro do grupo da Dinamarca.
Isso, Dinamarca e da própria Escócia. Que a Escócia
passou. Pois é, então. Então aí a gente pode até pegar aqui o confronto aí. Se a Áustria passar, né? Como seria aí Escócia e Áustria? De alguma forma também a Escócia fez 23 pontos a Escócia, a Áustria 16. O confronto aqui, deixa eu recuperar aqui rapidamente. Ó, ganhou, a Escócia ganhou na Áustria, de 1-0.
Então, assim, empatou em casa em 2-2.
Então, eu tô apostando muito no fator casa na repescagem aí. Eu acho que País de Gales e Escócia fazem a decisão pela vaga. E aí, quem é que leva a vantagem para o último jogo?
A Escócia.
A Escócia? Então, vamos lá, vai dar a Escócia. Esse confronto aí britânico vai ser legal.
Barbá, deixa eu só conferir aqui para não dar informação equivocada, porque, na verdade, o mando de campo do primeiro jogo, do sorteio, era só para o primeiro jogo. E aí eles sortearam depois para o segundo jogo. Já vou dar quem é que joga. Porque teve um sorteio de novo, né? Eles sortearam a primeira bolinha lá, a Escócia joga em casa, beleza, parabéns. E a Áustria, que nem era para estar aí, na teoria era para estar eliminada, mas conseguiu a vaga através da Liga das Nações, vai jogar em casa, se a Áustria passar, porque País de Gales e Áustria... quem vencer, joga em casa. Foi o que definiu o sorteio aí da FIFA. Mas olha só, eu só vou dizer o seguinte. Beleza. Então, País de Gales fica com a vaga. Eu quero ver também esse País de Gales e Escócia, tá? Esse clássico aí, repleto de rivalidade. A polícia ali, né? A galera das forças de segurança da Grã-Bretanha vão ter bastante trabalho com esse jogo. Certamente tem uma rivalidade local. Eu tô achando que quem vai passar para a Copa do Mundo é a Escócia, hein? Tô apostando na Escócia, passando para a Copa. Enfim, três palpites diferentes. Vamos voltar então ali para a tabela. Nossa direção pode plugar de novo a tabela aí da repescagem. Na chave 2, a gente já comentei, né? Tem um domínio do leste europeu. A Rússia vai enfrentar a Polônia em casa. E a Suécia pega também em casa a República Tcheca. Essa Suécia de Ibrahimovic, mais uma chance do Ibra jogar uma Copa aí de repente, né? Nunca se sabe. Eu quero saber de você, Bené, quem é que passa de cada um desses jogos aí? Rússia e Polônia, Suécia e República Tcheca.
Cara, a minha torcida, eu vou no mesmo argumento ali da questão dos grandes nomes. Quero ver o Lewandowski na Copa do Mundo, apesar da Polônia me decepcionar, assim, com muita frequência. A última Euro foi frustrante, assim, para quem acompanhava a Polônia, para quem queria ver o Lewandowski, o cara atual melhor do mundo e que vai disputar também os próximos, porque tá voando muito no Bayern, mas eu acho que eu não sei, eu não consigo apostar na Polônia. Acho que pode passar sim da Rússia, mas acho que eu vou de Suécia. E eu acho que a Suécia vai para a Copa.
Beleza, mas quem ganha cada confronto? Você quer dar aí?
Cara, eu vou botar Polônia e Suécia. Que vai ser a final desse mini torneio aí.
Eu vou com você, hein? Tô querendo esse Ibrahimovic versus Lewandowski, mas o Ibrahimovic tá velho, a gente nunca sabe se ele vai ter condição de jogo quando chega lá. Você, Barbalho, o que você acha aí? Quem passa de cada confronto, quem leva a vaga dessa chave?
Olha, como o Bené e eu destaquei no começo, eu torço para que esses grandes astros estejam na Copa. No último Gringolândia eu também falei sobre isso, né? Que um dos quatro não estaria na Copa, né? Ibra, Lewandowski, Cristiano Ronaldo ou Itália. A gente pode até ter mais agora, né? Do que desses quatro aí. Quatro atrações aí, na verdade, a Itália como coletivo. Mas acho que a Rússia passa da Polônia, apesar da minha torcida ser para o Lewandowski passar. A Rússia acho que tem mais consistência para passar. Ela perdeu a vaga ali no azar, né? No último jogo, no confronto direto, se não me engano, contra a Croácia, né? Contra a Croácia, 1-0, um gol contra, enfim, já mais para o fim do jogo. E a Polônia, eu acho que não fez uma campanha, terminou perdendo para a Hungria, enfim, em casa. A Polônia não tem uma seleção tão confiável, apesar da Rússia também não ser essa força toda, mas é o fator casa aí de novo, a Rússia. E em relação aí ao duelo da Suécia, eu acho que a Suécia passa, porque a Suécia tem uma seleção, mesmo sem o Ibra, né? Ela tem uma seleção aí com bons valores do meio-campo ali para frente. E acho que passa a Suécia da República Tcheca. E vamos ter aí a Suécia passando também no final contra a Rússia. Aí agora vamos ter que relembrar aí que acabou de ter o sorteio, ainda não está fixo na cabeça. Quem é que joga em casa na final aí pela vaga? Suécia ou Rússia?
Rapaz, só porque eu acabei de fechar a nota, você me pergunta isso de novo.
Quem sabe faz ao vivo, vamos lá.
Deixa aberto, Jorginho, pô.
Não, é porque eu tava vendo aqui, porque a gente tava com os problemas técnicos aqui que me tinham me dito, mas, enfim, já tá tudo aqui na mão. Quem joga aí é Rússia e Polônia. E o vencedor de Rússia e Polônia joga em casa nesse confronto aí. Então, beleza, vocês estão achando aí que vai dar... Um acha que vai dar Suécia, outro acha que vai dar Polônia. Eu acho que vai dar Polônia. Vou apostar no Lewandowski aí, dar um voto de confiança que ele vai fazer diferença. Nesse momento, enfim, Lewandowski, confio em você aí. Fazer o gol no Bayern é mole, hein? Quero ver fazer aí na Polônia.
É verdade.
Então, olha só, quero saber o seguinte. A gente falou bastante de Europa, agora a gente vai olhar um pouquinho para o resto do mundo. A FIFA também sorteou a repescagem intercontinental e definiu que o quinto colocado da América do Sul vai enfrentar o representante da Ásia. Ou seja, esse modelo diferente aí que a FIFA mudou para esse ano, né? Com o sorteio, também modifica um pouco esse cenário que tradicionalmente, por muito tempo, recentemente, aí, o sul-americano pegava o representante da Oceania. Dessa vez, quem vier da Oceania vai enfrentar quem está na zona de repescagem das Américas do Norte e Central, da CONCACAF, e esses jogos só vão rolar em junho do ano que vem, a princípio em campo neutro, no Catar, e em jogo único, hein? Sem negócio de ir e volta. Então vamos falando da situação continente a continente, e para a gente poder projetar um pouco dessa repescagem, como o Bené falou, está muito rascunhada aí. Vamos plugar a tabela das eliminatórias da América do Sul.
Antecipando aí, ó, se fosse hoje, seria Peru e Emirados Árabes ou Austrália esse confronto.
Boa projeção do Barbalho aí. Ó. Vamos olhar a tabela. Brasil na primeira colocação com 35 pontos. Argentina com 29 em segundo, ambos já classificados. Duas das cinco vagas, né? Quatro diretas e uma talvez indireta. Já definidas. O Equador aparece na terceira colocação com 23 pontos e a Colômbia vem em quarto com 17, o Peru em quinto com 17. Então, terceiro e quarto hoje, Equador e Colômbia iriam direto para o Catar e o Peru, como o Barbalho já comentou, iria jogar a repescagem. Só que, verifiquem aí, vocês que estão conosco ao vivo na live, quem está no podcast pode abrir também a tabela, quem está ouvindo a gente. Da Colômbia até o Paraguai, tudo pode acontecer, meu. Colômbia 17, Peru 17, Chile 16, Uruguai 16, Bolívia 15, Paraguai 13. Paraguai um pouco mais para trás. Mas tá muito embolado, né, Barbalho? A gente pode ver muita coisa acontecendo. E aí, a gente já comentou duas edições atrás do Gringolândia, com a presença do Léo Lepre, inclusive, né? Representante aí do La Pelota, podcast que faz parte da família Gringolândia junto conosco hoje. E aí, Barbalho, quem a gente consegue vislumbrar pegando essa quinta vaga, né? A gente já comentou isso duas edições atrás, mas para a galera que nos vê ao vivo no GE, dá para ver todo mundo enfrentando, de repente, um representante da Ásia e não é carne assada.
Não é carne assada. Se eu não me engano, eu chutei que iriam classificar desses aí. Equador já está mais um pouco descolado, né? Mas Colômbia e Uruguai, Uruguai pegando ali talvez a quinta vaga, acho, aí não me recordo exatamente quais são os confrontos, os últimos confrontos, mas eu me lembro que a projeção com o Peru não era com o Peru, olha aí.
Toma cuidado, rapaz.
A seleção peruana não tinha uma projeção muito boa de tabela. Então, e também...
O Peru, Barbalho, enfrenta... Olha só, Peru enfrenta Colômbia fora, depois recebe o Equador, depois visita o Uruguai e, por fim, recebe o Paraguai. Então, tem Uruguai, Colômbia e Equador aí, são três pedreiras, né?
Pois é, e o Uruguai também, se não me engano, ele fecha a participação contra o Chile. E até eu projetei nesse podcast que seria a decisão pela quinta vaga, seria essa daí. Então, acho que o Uruguai, até lembrando agora, né, no nosso podcast, Léo Lepe já estava mais ou menos antecipando em relação ao Tabárez, né? Saiu o Tabárez, está nessa indefinição sobre quem vai assumir, né, a seleção do Uruguai, quem vai comandar a seleção do Uruguai. E, enfim, já em janeiro, né, tem jogo, né, a eliminatória da América do Sul já volta em janeiro. Então, acho que o Uruguai vai beliscar essa vaguinha, vai conseguir pela repescagem e talvez até fazer bonito na Copa, que o Uruguai é uma daquelas seleções que chega na Copa, bate de frente com qualquer um.
Tá certo. Bené, eu quero saber o teu gabarito aí.
Voltei,
hein? Para as sul-americanas, hein?
Tava com saudade da live, mas a saudade da internet caía. Eu não tava nem um pouco aqui. Meu Deus do céu, maluco.
Aquela cornetada, né, Bené? Tá brabo aí o sinal de internet. Bené, dá aí o gabarito aí. Quem passa em terceiro e quarto e quem vai para essa repescagem contra um representante asiático, na sua opinião?
Ah, eu acho que o Equador, por conta da vantagem na pontuação e pelo futebol que está apresentando, eu acho que já vai ser o terceiro time, a terceira seleção já classificada de forma direta. Eu acho que a briga, quarto e quinto, vai ser Colômbia e Uruguai. Eu, se fosse palpitar, eu colocaria o Uruguai em quarto e a Colômbia em quinto. Acho que o Peru não briga. O Peru hoje seria o país na repescagem, mas o Peru tem uma sequência dos próximos três jogos bem complicado. O Peru pega Colômbia, Equador e Uruguai em sequência. Então, acho bem difícil o Peru aparecer novamente na Copa, né? O Peru que foi em 2018. Então, se fosse para palpitar, eu acho que o Uruguai tem time para isso, para subir, para conquistar a vaga direta, até porque um ponto separa da Colômbia, né? Da quarta colocada. E acho que a Colômbia vai acabar ficando. A Colômbia, que também tem um bom time, né? A Colômbia, vale lembrar, chegou bem na Copa América, terceira colocada da Copa América. Mas como o Equador já está bem distante, apesar de eu achar Colômbia e Uruguai seleções melhores, no papel pelo menos, mas o Equador tem feito por merecer, então acho que é Equador terceiro, Uruguai quarto e Colômbia quinto.
Tá certo. Quem pegar essa quinta vaga aí, na quinta colocação das eliminatórias da América do Sul, que ainda tem quatro rodadas a serem realizadas, mais o jogo da Anvisa, né? Brasil e Argentina, vai
que não vai mudar em nada, né, Natan? Isso aí não vai mudar em nada. A ordem,
exatamente.
Não vai mudar nada quem vai para a Copa, quem não vai, enfim.
Não dá para vislumbrar nem a Argentina passando o Brasil, também acho que o Equador não passa a Argentina. Mas aí, então, pode plugar aí a tabela das eliminatórias asiáticas, porque lá ainda tem muita coisa ainda, muita água para rolar, mas a eliminatória está começando a se desenhar, também recomeça em janeiro, assim como as eliminatórias da América do Sul já serão retomadas, a gente está falando em novembro, a gente está aqui em novembro, não vai ter aquela pausa mais longa até março, os europeus até vão ter, mas América do Sul e Ásia não terão. Então tá aí, ó, tabela das eliminatórias da Ásia. No grupo A, hoje, Irã e Coreia do Sul estão quase que matematicamente classificados para a Copa do Mundo de 2022 diretamente. Os dois primeiros colocados avançam, garantem vaga no Qatar. Enquanto isso, o terceiro lugar do grupo está em aberto. O Emirados Árabes hoje iria com 6 pontos, mas o Líbano e o Iraque sonham muito forte ainda com essa vaga. Restam ainda 4 rodadas também para acabar essas eliminatórias. E aí é isso. Os dois primeiros vão direto para a Copa e o terceiro vai para uma final, né? Que é contra o terceiro colocado do Grupo B. Então essa terceira fase bota 4 representantes direto na Copa e depois tem uma última fase com uma final valendo a vaga nessa repescagem. Nesse Grupo B, a Arábia Saudita está bem perto de garantir a vaga na Copa. Se a Arábia na Copa do Mundo, geralmente, é um saco de pancadas, nas eliminatórias da Ásia, ela sempre nada de braçada, se classifica muito bem, né? Tem um bom desempenho. Essa Arábia tem 16 pontos na liderança do Grupo B, e aí o Japão está com 12 colado com a Austrália com 11. Ou seja, A Arábia está bem posicionada, mas a gente pode ver o Japão indo direto para a Copa ou indo para a repescagem. Né? A Austrália também tem condição. Oman ainda sonha ali. Até a China tem condição matemática, mas já está mais difícil a gente ver um outro cenário aí. Enfim, vocês querem dar uma palpitada, né? Como a gente gosta de usar aquela palavra. Nossa chefe Priscila Carvalho não gosta muito, né? Mas dá aquela de regra, né? A gente não vê tantos jogos da Ásia assim. Mas esse,
tanto é bondade sua, né, Natan? Tanto.
Não vê nunca, quase, né? Só para quando faz um registro, depois ver os melhores momentos ali.
Sim.
Mas Arábia e Japão geralmente estão na Copa do Mundo, Coreia do Sul também. O Irã vem conseguindo fazer um trabalho mais consistente nos últimos anos. E aí, quem a gente pode ver nessa repescagem? Por exemplo, tem o risco de ser um duelo Uruguai-Japão, que é um duelo, por mais que o Uruguai tenha mais tradição, é equilibrado dentro de campo, né?
Sim, já é um jogo de nível de Copa do Mundo, né? Não é baba, não é tão baba quanto a gente pode imaginar um duelo contra uma seleção da Oceania. Né? Lembrando que a Austrália, né? Na geografia, ela fica na Oceania, mas no futebol ela joga a eliminatória asiática por conta do nivelamento, né? A Austrália sobraria muito se continuasse jogando a eliminatória da Oceania. E olhando assim, a tradição, obviamente a gente não sabe os momentos exatamente, a gente não acompanha tanto, chegando perto da Copa, que a gente começa a olhar com mais atenção, mas eu acho que está meio definido que quem vai pegar o representante da América do Sul é o terceiro do Grupo B, porque eu não consigo ver, assim, é óbvio que é futebol, é zebra, pode acontecer, inclusive na Copa do Mundo, mas eu não consigo ver um Japão e uma Austrália fora para alguma dessas quatro que a gente tem no Grupo A. Hoje seria os Emirados Árabes Unidos, mas tem Líbano, Iraque e Síria. Eu acho que quem ficar em terceiro no Grupo B tem, assim, é favoritaço a enfrentar uma seleção sul-americana. Então, a Arábia Saudita já deu uma disparada, mas ainda tem jogo. Mas é isso, já vai ficar entre Japão e Austrália para mim.
Ô, Barbalho, eu acho interessante se o Emirados Árabes conseguir um milagre de vencer o representante do Grupo B aí e passar para a repescagem também, de repente, vencer um Uruguai da vida, né? Uma Colômbia, Peru, seja lá quem for, e ir para a Copa, né? Porque seria inédito e enfrentaria justamente o Catar. Eles têm uma rivalidade local lá. Para quem vai contar as histórias sobre a Copa do Mundo, né? Seria um duelo interessante.
Sim, sem dúvida. É, mas estou com o Bené. Acho que o Grupo B sai dali do Grupo B e aí vai fazer um jogo parelho com quem vier da América do Sul, né? Como a gente está chutando aqui, que pode ser realmente o Uruguai, né? Mas vamos dizer que vá Colômbia ou, deu uma zebra, vá o Chile. Aí a Ásia pode meter mais um representante aí. Aí vai ser mais jogo duro, né? Mas eu acho que com o Uruguai, o peso do Uruguai consegue passar.
Tá certo. Então, a gente já comentou, né? Essa repescagem vai acontecer em jogo único, campo neutro, provavelmente no Catar. Vai ser realizada apenas em junho. Então, a gente vai ficar de olho. O Brasil não tem mais risco de ir para a repescagem, mas os nossos vizinhos têm, a gente sempre acompanha. Vamos para o lugar, então, a tabela das eliminatórias da África, que está fora da repescagem, né? A África tem 5 vagas diretas para a Copa do Mundo e entrou na terceira fase, né? Na verdade, está entrando ainda na terceira fase das eliminatórias, porque a fase de grupos acabou agora, 10 grupos, 10 equipes se classificaram aí para essa fase de definição e vai haver o sorteio, ainda não tem data confirmada, provavelmente em janeiro, para definir os 5 confrontos. Quem vencer esses 5 confrontos de ida e volta garante uma vaga na Copa do Mundo. Vamos plugar então aí a tabela das eliminatórias da África para a gente conferindo quais serão os confrontos. Já teve seleção tradicional ficando pelo caminho, tá? A gente vai falar sobre isso, ó. A fase de grupos está aí, ó. A Argélia passou em primeiro do grupo A, está na fase final. A Tunísia passou em primeiro no grupo B, fase final. Nigéria avançou também direto para a fase final. Camarões passou no grupo D e aí ficou pelo caminho a Costa do Marfim, era considerado o mais forte aí dessas eliminatórias, ficou pelo caminho com o duelo direto. Camarões venceu na última rodada a Costa do Marfim. O grupo E, Mali, que era um grupo mais fácil ali, mais simples, né? Conseguiu a vaga, nadou de braçada também na sua campanha. O Egito passou no grupo F, Gana no grupo G, Senegal no grupo H e no grupo I, Marrocos. No G, o Congo conseguiu a vaga direta. Então, a gente tem essas seleções classificadas aí na África. Os times são Argélia, Tunísia, Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Gana, Senegal, Marrocos e Congo. São os 10 times ainda vão ser divididos em potes de acordo com o ranking da FIFA. E depois sorteado esses 5 confrontos. É, a gente lamenta pela Costa do Marfim ter ficado pelo caminho, também aqui falando um pouco distante dessas eliminatórias, mas tem chance de ver as seleções de quase sempre, né? Nigéria, Camarões, Argélia, que vem tendo um crescimento recentemente. Tomara que o Salah vá para a Copa, né? Eu acho que essa é a grande torcida das eliminatórias da Copa, né, Bené?
É isso. Durante muito tempo a gente olhou para essas eliminatórias da África, a gente focava Camarões, Costa do Marfim, muito por conta do Eto'o, do Drogba, era isso. Mudou agora, né? Agora eu olho para essa tabela aí, eu já torço para o Egito por causa do Salah, para Senegal por causa do Mané, e também eu gosto muito do Mahrez. Eu queria ver o Mahrez na Copa, queria ver a Argélia na Copa. Então a gente olha, não tem jeito, cara. A gente olha, é igual a Polônia para mim, assim. Eu olho e já penso no Lewandowski. Quero ver os caras que brilham na Europa também na Copa do Mundo. Então para mim é isso. O Egito, óbvio, eu acho que é o Salah é o cara, é o principal. Mas eu coloco o Mané também coladinho ali, o Mahrez, como dois caras que jogam muito e eu queria ver na Copa do Mundo.
O Salah que poderia ter chegado campeão europeu em 2018, né? Acabou o Real Madrid vencendo aquela final contra o Liverpool, o Salah se machucou, ficou naquela dúvida da última vez, né, Barbalho? Tá fazendo mais uma ótima temporada antes da Copa do Mundo, a temporada acaba no meio do ano, a Copa é só no final, mas tudo indica que o Salah tem tudo para ser uma dessas estrelas, desde que o Egito confirme a sua vaga, né?
Ah, com certeza, é só reforçando realmente o que o Bené falou, Salah, Mané, são os que a gente torce mais, né, para que chegue. Tem as seleções que também são mais tradicionais, né, de chegar mais à Copa, né, como Argélia, né, que já foi a bastante Copa, e tem a questão também de quem opta, né, por até sendo às vezes imigrante, né, na Europa, opta por jogar pelas suas seleções africanas, e aí dá muita história legal, né? Até tem uma reportagem especial que a gente fez há pouco tempo no GE, o Rodrigo Lois, sobre a diáspora da bola, né, falando justamente sobre a internacionalização, né? Esses nossos brasileiros que jogam em seleções estrangeiras, né? Portugal, Itália, mas que, enfim, com raízes, né, da família. E na África também isso acontece, né, com muitos imigrantes, né, e que optam por jogar pela seleção dos pais. Né? Foi criado nos irmãos Boateng, né? Um joga pela Alemanha, o outro não, enfim.
Verdade.
De alguma forma, isso também é a grande graça, né, da Copa do Mundo. E aí, como você já... Aí eu sei que a gente está na reta final aqui da nossa live, do nosso podcast. E quando você estava falando sobre a eliminatória da América do Sul, me veio na cabeça sobre o jogo aí da Anvisa. Temos que lembrar que, pelo menos os critérios do sorteio das últimas Copas do Mundo, né, o ranking da FIFA é muito importante. Então, assim, um jogo, às vezes, de eliminatória pode... Claro, o Brasil, provavelmente, né, quem está ali no top 10 há mais tempo, né, com mais consistência, vai ser cabeça de chave na Copa. Mas a gente tem que lembrar das últimas Copas do Mundo que esse critério aí deu uma embolada e pode até botar a perder, né, a participação de uma seleção que chega, talvez não com tanta força, mas é tradicional, e chega na Copa e fica pelo caminho porque pega uma chave com dois campeões mundiais, né, como foi aqui no Brasil, Uruguai, né, Inglaterra, Itália na mesma chave e passou aí da Costa Rica, né? Pois é, então assim, Copa é uma coisa que... por isso que eu sou doido por Copa, rapaz.
Ô, Barbalho, foi bom esse gancho porque o ranking da FIFA hoje tem Bélgica, Brasil, França, Inglaterra, Argentina no top 5. Esses aí garantidaços como cabeça de chave.
Só um parênteses, Jonathan, só um parênteses. Bélgica. A Bélgica não vai sair nunca da primeira posição, assim. É um negócio...
tá chato já.
Que isso, cara. Eu olho pra esse ranking e eu fecho rápido. Eu falo, cara, a Bélgica não ganha nada. É, assim, é um...
Só tá tomando, né, nos jogos decisivos.
Que isso, cara. Pô, brincadeira esse ranking, só um desabafo.
Mas a FIFA criou esse critério aí. Essas 5 já tem vaga garantida, então serão cabeça de chave. A Espanha também, muito provavelmente, ela já tá garantida como cabeça de chave. E aí a gente tem esse duelo entre a sexta colocada, que é a Itália, e a oitava, Portugal, que só uma vai para a Copa, então, obviamente, só uma será a cabeça de chave. A oitava cabeça de chave...
Não, isso se uma for para a Copa, né, Nathan? Vai que a Turquia pronta.
A Macedônia do Pandev, né? A gente pode ver, então, a Dinamarca ou a Holanda, ou se Portugal e Itália não forem, Dinamarca e Holanda como cabeça de chaves. Aí a Alemanha também tem uma chancezinha, enfim. Essa conta exata tem que ser feita, a projeção... Mas a gente pode ver uma seleção dessas aí como cabeça de chave. Foi bom o gancho do Barbalho. Caminhando para a nossa reta final, então, vamos só plugar rapidamente aí a tabela das eliminatórias da CONCACAF. Enquanto a nossa direção bota essa tabela das eliminatórias da CONCACAF, das Américas do Norte e Central, eu lembro que a eliminatória da Oceania, né, ainda não começou por conta da pandemia, né? A Oceania foi um dos continentes, por se tratar de uma série de ilhas, os países foram muito restritivos com relação à pandemia da Covid-19, então eles se fecharam, como a Austrália, Nova Zelândia, por serem ilhas, conseguiram manter essa restrição e o vírus não circulou tanto nesses países, que qualquer novo rebote de casos volta a fechar as fronteiras e isso vem causando um problema logístico para a Oceania, que está imaginando fazer essa eliminatória num tiro direto aí, né? Uma espécie de bolha no Catar, talvez em março aí desse ano a gente vai conferir, porque com a pandemia voltando a crescer em alguns lugares, com novas variantes, essa variante aí que está sendo falada atualmente, pode causar algum problema, então a gente vai demorar um pouco mais a conhecer esse representante da Oceania, que vai pegar o representante da CONCACAF, que está aí a tabela, vocês estão vendo? Já está na terceira fase de disputa aí também, e são três vagas diretas na Copa do Mundo e uma vaga na repescagem. É essa coisa aí, octogonal, estou precisando cobrir o UFC aí para falar mais sobre o octogonal final. Canadá hoje é o líder, então pode ir para a sua segunda Copa do Mundo na história. Tem 16 pontos, segundo lugar, Estados Unidos com 15, México vem com 14 e Panamá com 14. Então o Panamá tem uma certa vantagem aí, faltam ainda 6 rodadas para terminar, então muita coisa pode rolar, mas o Canadá vem bem consistente. E aí o Panamá sonha com uma vaga direta, disputando com o México, com os Estados Unidos e com o próprio Canadá, enquanto a Costa Rica ficou mais para trás pela disputa dessa quarta colocação. E aí, vocês querem ver o Canadá de Davis na Copa do Mundo?
Já está na Copa do Mundo, né? Canadá ali falta muito pouco, Estados Unidos e México também ali bem colado, e o Panamá também, mas assim, eu acho que como tradição, né, tradicional aí, Estados Unidos e México, muito difícil ficar fora, e Canadá, como está com uma boa campanha, também está na frente, mas eu chutaria que essa vaga aí, Panamá, é mais difícil que falar a sigla da nova variante aí da Covid que você falou, que você queria falar aí, que foi descoberta ali na África do Sul, né? Mas ninguém quer correlacionar com o país, mas a sigla lá é meio de esquisito, mas dá um chute, talvez, da Oceania com quem passar aí em quinto da CONCACAF, esse confronto é difícil.
Passa em quarto, né? Ô, Bené, mas desses quatro aí, os quatro têm condições de vencer a Nova Zelândia. A gente já pode falar que é a Nova Zelândia, a Oceania. Pois é. A gente está voltando no futuro aqui para falar isso para você.
Vai ser, mas eu acho que Panamá dá jogo, tá? O Panamá e Nova Zelândia, e assim, eu acho que é um nível muito abaixo, né? Acho que o sorteio faz parte disso, a gente sorteia para isso, inclusive. O sorteio colocou as duas mais fortes, provavelmente, né? Que se for Japão, Austrália, que eu tô imaginando na Ásia. Duas seleções mais fortes num chaveamento e as duas mais fracas no outro, que seria esse quarto colocado da CONCACAF com a Nova Zelândia. Mas faz parte, e eu acho que o Panamá pode sonhar. E acho bem interessante, eu gosto de ver, assim, quando uma seleção volta a jogar uma Copa, que o Canadá, para mim... Você tem um ano aí da Copa que o Canadá disputou, Natan?
86, eu acho.
Ou seja, eu nasci em 1991, então eu não vi Canadá na Copa do Mundo. Então eu gosto desse tipo de novidade. O Davis é um baita jogador também, é um dos caras que podem agregar para a Copa do Mundo. E a gente vê Costa Rica já bem atrás. É bom lembrar, faltam 6 rodadas ainda. Então é muita coisa, mas eu acho que Costa Rica já está bem atrás. É uma distância bem, bem grande, né? São 5 pontos, então acho que não tira, não. Mas eu acho que também Panamá não consegue passar dessas 3 aí, não.
Tá certo. Então, para a gente fechar essa live sobre Copa do Mundo, né, eliminatórias, pluga aí na tela o nosso Power Ranking das seleções, produto que já é tradicional aqui no GE.globo. Ao fim de cada data FIFA, a gente atualiza esse ranking, que leva em conta não só o que as seleções vêm fazendo atualmente, mas óbvio que uma projeção, já olhando para 2022, tá aí na tela, ó, e você que nos ouve pode acessar o GE.globo também para conferir. A França é a líder, voltou a ser líder nesse ano, depois de conquistar a Liga das Nações aí, né, depois de uma campanha um pouco irregular na Eurocopa. Seguida da Inglaterra, que teve um grande salto. Esse ranking é feito da seguinte maneira: cada um faz seu ranking, a gente faz a média, tem suas imprecisões, mas eu, por exemplo, acho que a Inglaterra pode estar ali no top 3 tranquilamente. O Brasil ultrapassou a Argentina, vinha ficando atrás da Argentina e agora é o terceiro colocado. A Argentina caiu para a quarta colocação, mas bem equilibrado ali. A Itália, mesmo sem conseguir a vaga direta para a Copa, ficou na quinta colocação do nosso ranking, chegou a ser líder esse ano, depois do título da Euro. Na sexta colocação, a gente vai ver a Bélgica, a líder do ranking da FIFA, aí, que o Berné tanto gosta. A Bélgica que vacilou na Liga das Nações, perdeu a semifinal de virada, depois perdeu a disputa de terceiro lugar também. Espanha em sétimo, conseguiu a vaga direta, está crescendo com o Luiz Henrique. Alemanha, ainda 100% com o Hansi Flick em oitavo. Dinamarca, uma das primeiras seleções a conseguir a vaga direta na Copa do Mundo, na nona colocação. E Portugal, que está aí sem saber o que vai acontecer, se vai para a Copa em décimo. Bené, corneta aí o nosso ranking.
Eu vou cornetar falando o seguinte, Natan. O Catar tem mais chance de ganhar a Copa que a Itália, porque o Catar está na Copa, tá? E eu acho que a Itália não vai, então já é minha corneta esse ranking. O Catar, bota aí manchete, o Catar tem mais chance de ganhar a Copa do que a Itália. Porque um vai e o outro não. Mas enfim, eu acho que tá justo, cara. Falando sério agora, acho que tá justo. Eu colocaria o Brasil em segundo. É, o Brasil que está sendo apontado em primeiro pela imprensa europeia, por algumas listas dessa na imprensa europeia, mas eu não vejo nada absurdo também, não. Eu acho realmente que a França, apesar da Euro, né, que foi frustrante, né, em relação ao Mbappé principalmente, a França tem o melhor time, atual campeão da Copa do Mundo. Acho que só essa seleção, na minha visão, está bem acima em relação ao Brasil, em relação às outras. Então, de resto, está justo. Eu só colocaria o Brasil em segundo.
Marcelo, Barbalho, você já comentou esse ranking duas edições atrás, mas está aí também. Você acha que Portugal, em breve, vai estar fora desse top 10 ou pode estar mais acima?
Não, pode estar mais acima. Só fazer um parênteses aqui. Essa piada aí do Berné sobre Catar, brincadeira. Ele dormiu com a máquina naval. Tá bem contando piada lá do Tá Na Área, rapaz. Brincadeira, rapaz.
O Magno que falou que a Tunísia ficava na Europa. Sempre bom lembrar desse episódio.
Geografia. Olha aí. Mas Portugal é aquilo. A grande chance, como a gente analisou, e aí o arco desse podcast, dessa live, desse podcast se fecha, né? Falando sobre Portugal e Itália. Portugal pode subir mais aí nesse Power Rank se conseguir a vaga, né, contra uma Itália e chega com um pouco mais moral e talvez até, vamos dizer, cabeça de chave da Copa, imagina isso. E cair num grupo com uma outra força também, aí a gente tem que contar, como você estava falando aí, a Alemanha, né? Imagina se a Alemanha cair num grupo de um outro campeão mundial, vai complicar.
Tá certo, então. A gente vai fechando aqui a nossa Gringolive, mais uma edição aqui do nosso podcast Gringolândia, já agradecendo ao Barbalho e ao Bené. Felipe Barbalho, não, vou começar com o Bené, vou começar com os mais novos. Thiago Benevenuti, seja sempre bem-vindo aqui, você que estava aí no Tá Na Área, passou um mês fora aí, né, essa coisa de apresentar, né, agora de volta também aqui ao Gringolândia, a editoria de futebol internacional. A gente volta aí só em janeiro para falar de seleção, mas ainda tem Champions League, muita coisa para rolar nas próximas edições.
É isso, tamo junto, tô ansioso nessa volta pra Fute Inter, pelos prêmios, né, ansioso pelo Bola de Ouro e pelo The Best, porque vai movimentar nossa editoria, ainda bem, esse momento maravilhoso. No fim de janeiro a gente já deve voltar com as nossas parciais, né, voltadas já para pro The Best, pra Bola de Ouro da temporada que tá em vigência, né, então tô de volta, passei esse período aí por empréstimo, tá na área, confesso que por conta do horário do programa, fiquei um pouco afastado do futebol internacional, de assistir aos jogos no meio de semana. Champions, por exemplo, tinha rodada que estava rolando o jogo da Champions e eu estava pronto para entrar para falar de Brasileirão, mas é isso, a cabeça vai absorvendo ali um pouco de cada coisa, mas sempre uma honra estar de volta aqui com vocês, saudades dessa Gringolive, do Gringolândia, tamo junto e vamos para as próximas.
Tá certo, valeu, Bené. Felipe Barbalho, muito obrigado, sempre um prazer estar com você no ar aqui no Gringolândia, hein? A gente se vê por aí, obrigado pela tua participação.
É isso aí, ó, quem tá vendo a live, ó, vamos lá, vamos torcer pro Portugal. Prazer fazer a Gringolive, sempre que deixam a gente fazer a Gringolive, aí, ó, sucesso de audiência, tá os números, ó, tô checando aqui os números de audiência, meu Deus do céu, tá explodindo.
Tá estourado.
Quem vai ouvir o podcast aí também vai curtir. E, Bené, seja bem-vindo de volta aí, a editoria mais charmosa.
Não, charmosa não é, mano. Tá tudo bem.
Fala charmosa pra não falar bonita, Natan. E aí é mentira.
Aqui tem muito amor. Aqui, ó, Bené. Aqui não é tem selvageria. Aqui é olha só aí, amor, rapaz. Bené. Bené, aqui é no amor, Bené.
Que bom, que bom.
Amanhã, tamo no amor amanhã, Bené.
Tamo
valeu,
junto.
Galera. Foi muito legal participar. Isso aí, tamo à disposição. Pra quando quiser, só chamar. Chamou, falou. Vambora.
Tá certo, Barbalho. Obrigado aí, Bené. Obrigado. Bom sábado para todos nós, né?
Para nós.
Um sábado feliz.
Será, pô. Vamos. Final de tá semana certo. É sempre feliz.
É isso. A gente agradece também aqui a galera do backstage, né? Lembrando que essa live teve produção de Daniel Falcão, edição de Pedro Suaide, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. A gente volta com o Gringolândia na próxima semana e com a Gringolive assim que a gente tiver autorização. A gente tá no ar de novo, hein? Sempre que deixarem, a gente bota a cara aqui no GE.globo e onde mais for necessário para falar de futebol internacional, hein? Um abraço, galera. Até a próxima.